E aí, saudações, povo estranho do mundo, aqui quem fala é seu amigo estranho, Luiz Terra, e sejam todos muito bem-vindos ao podcast mais estranho do mundo. Esse mundo que também não é muito normal, né? É um mundo bastante estranho, mas o Triceratops Show continua sendo a sua referência estranha do que é um podcast estranho nesse planeta estranho chamado Terra. Sejam todos muito bem-vindos. Tô aqui com o meu amigo estranhíssimo Eduardo Aleixo. Como vai, Dudu? Tudo certo?
Tudo. Não se chama de estranho. Isso aí é bullying.
Bullying, é verdade, né? Você é um Stranger Things. Isso é uma coisa mais estranha, né, que o estranho, não é? E aí, você tá acompanhando Stranger Things?
Não. Eu não acompanhei na época e também agora é muito menos que eu vou acompanhar. Eu acredito que deve ter ideias muito boas, mas na época eu não senti vontade, né? É porque essa coisa assim de acompanhar cultura pop, se você começa, você gasta todo o seu tempo acompanhando essas coisas, porque muita coisa acontecendo. Aí o meu pensamento é assim, eu vou pegar as coisas que eu gosto mais, que eu acho mais interessante, e foco nelas. Um exemplo, voltando aí pro Metal Gear, né? Joguei, pá. Tive que comprar o Play 3 pra poder jogar o Metal Gear 4. Tive que comprar o Play 3. Tive que comprar o CD, o jogo. Também tive que comprar usado, etc. Aí tô falando assim, eu tô preferindo gastar mais tempo pra fazer coisas que eu gosto mais do que ficar só consumindo coisas que estão pop, que estão de fácil acesso, assim, que eu sei. Tipo, eu não tô falando que são ruins. Não acho que sejam maus, mas tem coisa que é melhor pra mim. Que é meio que essa ideia também do podcast, assim, também. Que, tipo, vamos tentar focar num nicho bem específico, né? De coisas que a gente gosta bastante. Mas dito tudo isso, eu peguei pra assistir uma série que é pop. É pop, vai. É pop, Luiz, admita.
É pop porque o cara tem um nome, né? Um nome na televisão já, né? A gente tá falando do Vincent Gilligan, né? O cara como que eu posso dizer? O cara revolucionou, né, a forma de escrever uma série pra televisão, né? E ele fez uma série que é ainda mais estranha que o Stranger Things, né? O que você acha? Faz sentido essa comparação? Essa estranheza toda? É estranho, não é?
estranho, não? Então, hein, pessoal, a gente tá falando aqui do Pluribus, né? O Pluribus, não sei como fala. Contém um umzinho, assim, né? Plur, um... Buzz, não sei se você já reparou.
Blur One Buzz. É, eu chamo de Pluribus.
É, eu também. Ele explica até o que significa, né?
É, o que significa Pluribus?
Uma frase em latim, pera aí. Deixa eu ver aqui. Ok, ó. Significa de muitos um.
De muitos. É um jogo, né?
Pluribus deve ser muitos, né?
Sim, pluri, né? Pluricelular, né? Plural, né?
Nossa, cara, falando em latim, eu lembrei que tava falando com, né, tem esse casal de amigos nosso aí, que tem um cara que é italiano, aí ele falou que na escola ele aprende latim. Eu aprendi latim na escola. Caralho, olha a educação europeia aí, os caras são foda, hein?
É, não, meu pai disse que aprendeu latim na escola também.
Sério?
Né, tipo, até 1970 e pouco, acho que era comum ter latim na escola pública.
Olha, foi interessante, hein?
Interessante.
Você acha que estão estragando a educação?
Não sei, cara. Eu não sei qual que é de serventinha também de saber latim, né? É interessante e tal. Meu pai disse que também teve francês.
Olha.
Mas eu não sei. Isso não quer dizer que a educação era melhor. Você tinha, talvez, acesso a conteúdos... Por exemplo, que hoje as pessoas não têm, mas a gente tá tendo aula de filosofia, que eu acho que não era uma coisa que era comum na escola, né, nessa época pré-ditadura, assim, né? Ou ditadura, sei lá, não tinha, né? Filosofia, história. Você tinha algumas coisas que você não tem hoje, mas hoje a gente tem outras coisas que as pessoas não tinham na época, né? Esse letramento em técnicos, em informática, em, né, isso a gente pegou um pouquinho, né, alguma coisa disso na escola, né?
Verdade,
então são coisas que de repente são questões de diferenças, né, diferenças culturais, mas não necessário. E não quer dizer que porque eu tive francês na escola que a escola me ensinou a ter um raciocínio crítico ou a usar esse francês pra alguma coisa. Até porque muita gente teve francês nessa época, meu pai, minha mãe, acho que tiveram. Eles podiam escolher, na verdade, entre francês e espanhol, alguma coisa assim. o inglês não era tão forte assim na época deles. Mas eu acho que talvez eles tenham estudado, não lembro agora. Mas eles não lembram, entendeu? Então, tipo, o que adiantou, sabe? Tipo, agora alguns conhecimentos que a gente teve em história, em filosofia, a gente não esquece, né? Então, eu acho que a questão do ensino era muito mais instrumental, assim, pra você passar no exame, alguma coisa assim. Não era uma coisa que você ia carregar, né? O potencial lógico da disciplinar, né? Por exemplo, matemática, eu não lembro, não sou muito bom em matemática, mas a regra de 3 a gente usa pra tudo, tá ligado? Então, tipo, a gente pelo menos tem uma formação que a gente consegue compreender, não tanto o lance de decorar a fórmula, mas a gente consegue entender a lógica pra gente chegar em determinadas fórmulas, né? Que eu acho que é mais interessante do que você ter decorado fórmula. Não sei se faz sentido o que eu tô falando.
Ah, é sim. Apesar de que, no geral, matemática tem tanta fórmula assim? Matemática em si?
Não, né? Mas assim, mas a física, essas coisas tem. E algumas coisas dessas outras disciplinas que tem fórmula, a gente pode chegar através da regra de 3 ou do pensamento parte da lógica, né? Até no que você faz, né? Você usa muita lógica, né? Pra você o tempo todo.
Eu tenho um hot take sobre isso, sobre essa questão. Porque quando a gente estuda, faz computação, essas coisas aí, você tem que fazer uma matéria chamada cálculo.
É.
E aí depois você estuda física usando cálculo, e física, física no geral, usando esse cálculo. Então, qual a questão aqui? Eles só te dão as fórmulas, pra te decorar as fórmulas, porque você não sabe cálculo, você precisa de cálculo pra fazer essas fórmulas, pra chegar nessas fórmulas.
Sim.
Então, por isso que eu sou a favor de dar cálculo no ensino médio. Eu acho que ajuda a entender ao mesmo tempo. Mas enfim, o que eu queria falar é dar de exemplo aqui, Luiz, que é... Aqui, pelo que eu entendi, você pode se especializar, assim... Eu acho que você vai, tipo, até a oitava série, que seria a nossa oitava série, que agora é nono ano, né? Que é... Daí você se especializa, porque umas meninas da minha sala lá, tem uns 20, né, 19... 18 anos, falando assim que, eu fiz artes. Esqueci como que eles chamam o ensino médio deles. Então, enfim, a galera pode se especializar. No Canadá era assim também. E eu lembro que no Canadá a gente teve conversas assim, eu lembro de conversar com as pessoas lá, e eles manjarem muito pouco de matérias, de áreas que são diferentes das que eles estudaram, se especializaram no ensino médio.
Uhum.
Então, por exemplo, a gente falou alguma coisa de biologia, assim, do... Azão, azinho, alguma coisa assim. E aí o pessoal tava tipo, mano, o que vocês estão falando? Porque ele não estudou isso, porque ele não especializou em biologia. Então, por outro lado, eu acho que o nosso sistema é bom pra isso, porque ele te dá uma base larga. Você aí que fez artes, aí você fala, por que eu estudei Bhaskara? É tipo, não sei exatamente, mas te dá um conhecimento. É que o problema é que eles não explicam muito bem essa questão dos polinômios, né? Mas enfim, é interessante você pensar, por exemplo, polinômio de até segundo grau você consegue resolver de forma algébrica.
A gente teve o privilégio de estudar também numa escola privada, né? E pelo que eu tava acompanhando, né, até o momento que eu tava saindo pra fazer faculdade, essas coisas, assim, parecia que tinha um projeto dentro dessas escolas, ou pelo menos da escola de onde a gente veio, de se trabalhar a multidisciplina, que é justamente essa coisa de você usar um conhecimento, sei lá, de uma área diferente para de repente acompanhar uma outra disciplina, assim, sabe? Coisa de... Essas coisas de aplicação mesmo, sabe? Respondendo aquela velha pergunta, pra que que eu vou usar isso na minha vida? Você vai usar porque... sei lá, por exemplo, indo já pra minha vida pós ensino médio, na faculdade, eu tive aula de iluminação. Iluminação usa conceitos da física. Tinha que fazer fórmulas.
Ah, que legal.
Né? Tinha que fazer fórmula na prova, tudo. Então, tipo, pra que você vai usar? e assim, acho que física, química são coisas que dá super pra dar oportunidade de você ter formas de aplicação desses conhecimentos no dia a dia, sei lá, até no dentro da arte, né? A arte se apropria muito, né, de várias disciplinas, né? Tanto você pensando na arte, no conceito de um trabalho artístico, na arte conceitual, quanto na execução desse conceito, vai, às vezes, né, geometria, matemática, ou física, química, né, dependendo do material que você vai usar, até o fato de você criar a sua própria tinta, né, já é uma disciplina da química, né. O negócio de você revelar uma foto é física. Então são coisas super legais, né? Tipo, que as escolas, né, o ensino, na verdade, perde de oferecer o aluno como uma oportunidade de você pensar realmente em como que você vai aplicar essas coisas que parecem tão obscuras, né, na sala de aula, na sua vida, assim. E isso pode, sei lá, ser uma oportunidade de você ganhar um gosto por uma coisa que de repente você não gostaria. Hoje eu sinto falta de ter aprendido um pouquinho mais, tipo, de ter me aplicado um pouco mais nessas disciplinas ditas exatas. Eu acho que seria muito importante pra mim, né? Até dentro da ilustração, né? Você vai ver, o Escher é pura matemática, né? O Escher é aquele cara que faz umas coisas de ilusão de ótica, e é muito legal, né, super massa, assim, a linguagem dele é totalmente matemática, a música também, puta, o que é música, né, se não matemática, né, o próprio lance de ser DJ, cara, pra mim tem muita coisa de matemática, essa coisa de você pensar numa mixagem, tipo, a partir do tempo de uma música, dos beats e tal, então... A matemática tá aí em tudo, né? Tá aí até nesse trampo aí. Quando, sei lá, você quer ir partir pra uma narrativa de discoteca um pouco mais técnica, matemática é essencial. Você ter uma ideia de dessas coisas, assim. Então é legal, cara. É uma coisa que... É como que fala? Aquele papo... Papo meio passado, assim, até meio clichê, mas, tipo, você que tá estudando alguma coisa, assim, meu, aproveite, cara, vai fazer falta algumas coisas. Você não ter dado valor pra algumas disciplinas vai fazer falta, e eu não tô falando de falta do vestibular, não, tô falando de falta na sua vida, assim, ou em como você pode, sei lá, utilizar o que você faz, o seu serviço, de uma forma mais criativa e tecnicamente interessante, sabe? As técnicas, elas também são importantes, não é só você ir, sair fazendo tudo. Eu acho que é importante também ter esse desprendimento, esse desejo de sair fazendo, mas é muito legal também você dominar a técnica, assim, isso vai ser um aliado criativo, não vai te minar criativamente. É bom, enfim, falei demais, né?
Não, gostei vários pontos. Deixa eu só fazer uma correção aqui, Luiz, que eu tinha falado que consegue resolver aritmeticamente polinômios até segundo grau, mas eu pesquisei aqui no ChatGPT, acho que tá certo, vai. Falou que terceiro grau, né, cúbico, ele falou que existe uma fórmula geral de Cardano do século XVI, embora seja longa e pouco prática. Ok, mas se tem computador hoje em dia, dá pra fazer. Aí, ok, grau 4, quártico, também possui fórmula geral, Ferrari. Aí de 5 pra cima, não dá. Fica aí, tem que usar técnicas de aproximação. Então, fica aí a curiosidade. Não, Luiz, só vou dar um hot take aqui antes de voltar, que... Então, por causa disso também a gente não tem mais aqueles gênios, né? Aqueles caras que conheciam muitas áreas diferentes. Porque a gente especializou muito, a ciência se especializou muito. Então fica meio impossível de uma pessoa manjar de tudo. Então, talvez esse seja um grande problema da sociedade pra mim. Porque daí você não consegue aquela quase polinização, assim, de uma pessoa conhecer, ter uma visão mais ampla e conseguir misturar coisas diferentes, né?
Os clássicos filósofos, né, são caras que dominam todas as disciplinas, né, assim, tem uma visão fodida, né, Descartes, sei lá, o Platão, Aristóteles, eram pessoas que, né, tipo, tinha uma visão assim 360 graus de toda a ciência como um todo, assim. Acho que não via muita essa coisa de categorizar campos da ciência, assim, porque eu acho que todos eles se comunicavam o tempo todo com o trabalho que eles faziam, né? O Da Vinci também, que é o cara das artes, mas assim, também é um cara de várias outras áreas, assim, né? É louco, né? Realmente, isso daí vai... Isso tá matando mesmo os gênios. Mas pode ser bom também, né? Talvez a gente não precise mais de gênios e sim de pessoas especialistas.
Então, pra mim, como sociedade, isso é terrível, porque existe um limite do ser humano, de quanto o ser humano consegue pensar é isso, ter na cabeça, e existe um limite, você não consegue pensar em tudo, né? Isso é óbvio, mais do que óbvio. E a gente tá se aproximando desse limite, tanto que você para pensar, a coisa mais legal, né, mais interessante que tá acontecendo hoje em dia é a inteligência artificial. Que o que que é? É você basicamente passar a abstração pra frente, né? Tipo, ou passar um problema pra frente. Você não tá tentando resolver aquele problema diretamente. Você passa por uma caixa preta lá que daí te dá a resposta. Então meio que a gente tá meio que admitindo que a gente não consegue resolver os problemas sem... usando apenas nossas mentes, né? Enfim, desculpa, dei a viajada.
Mas ao mesmo tempo não, né? Porque Pluribus é um pouco sobre isso, né? Sobre uma utopia, né? Sobre uma consciência coletiva trabalhando em prol de um mundo perfeito, né?
Pois... Luiz, já que a gente vai falar de Pluribus, vamos fazer o seguinte, vamos tocar um som do Pluribus e aí quando a gente voltar a gente fala da série, pode ser?
Claro, não, exatamente, na verdade o tema do programa não é o Pluribus, né, é a música que a gente vai ouvir, né, que é tipo, eu vi o último episódio do Pluribus e acabou com essa música, assim, falei... E eu pensei, uau, que som foda. Daí imediatamente eu dei aquele Shazam safado, né? Porque eu já reconheci a música. Pô, essa música eu conheço, tá ligado? Mas que versão é essa? Que idioma é esse, né? Daí eu fiz o Shazam, falei, pô, conheço a banda. Já tinha ouvido, ouvi muito esse ano. Daí eu mandei pro Du. Que aí eu tô falando de... Kit Sebastian, e a música é uma música meio estranha, mas acho que vocês vão reconhecer, né, Edu? Vamos ouvir primeiro, depois a gente volta a falar um pouquinho sobre ela, né?
Bora!
Demorou!
Sen yabancıysan yüzler biçimsin.
E é isso aí, a gente ouviu People Are Stranger. People Are Strange, né? Na verdade.
Isso, Stranger.
Stranger é mais estranho, né? A gente não tá de Stranger Things, a gente tá de Pluribus. People Are Strange, por Kit Sebastian, que é um duo musical muito legal, que eu conheci, inclusive, esse ano, por conta dessa... Eu não lembro agora o que eu tava ouvindo antes, mas, assim, essa coisa dessa sonoridade turca, né? Esse tipo de som, né... psicodélico multicultural, né? Eu tava ouvindo muitas coisas assim de psicodelia de outros países, né? Psicodelia árabe, indiana. Daí, no meio desse balaio, pintou o Kit Sebastian, que na verdade não é uma banda turca, né? É uma banda, acho que inglesa, né? Foi formada na Inglaterra. A vocalista realmente é de Istambul, né? Turquia. Já o cara que acompanha ela, o Kit Martin, ele é um multi-instrumentista que nasceu na França e tá no Reino Unido agora, atualmente, né? A banda, acho que pegou, fez o nome lá, por lá mesmo, e eles são bem legais porque eles trazem essa diversidade aí de sons e incorporando também um pouco da música francesa, né? E até de sons tropicalistas, sons que soam um pouco brasileiro, bossa nova. Os franceses gostam bastante disso também, né? O Stereolab é um pouco isso também, né? Então eles têm essa coisa da psicodelia. E, assim, eles cantam em vários idiomas, né? Tem músicas que estão em inglês, tem músicas que estão em francês e tem músicas que estão em turco. E eu vi o último episódio e achei fantástico, né? O Pluribus tá sendo uma série realmente impactante pra mim. Já fiz uma indicação nesse programa, tô refazendo essa indicação. E daí o episódio acabou, pintou esse som, né, Dudu? E eu mandei pra você imediatamente, você falou, eu não vi esse último episódio. Quer falar um pouquinho mais sobre sua recepção?
Não, eu nem, até então você não sabia que eu tava assistindo, acho que eu não tinha falado ainda.
Não tinha, mas você comentou que não tinha visto, que eu mandei o link, eu acho que você pensou que era, sei lá.
Eu não sei, mas aí sei que eu assisti uns dois dias depois, aí eu falei pro Luiz, ó, agora eu entendi de onde veio essa música. Mas vamos falar da série, tem várias questões sobre essa série. Primeiro de tudo... Se te tocou, Luiz, você precisa assistir coisa melhor aí, pelo amor de Deus, porque essa série não é tão tocante assim não, cara. Você tá muito emocionado.
Não é tocante. Não tô falando que é tocante do ponto de vista emocional, mas é um tocante do ponto de vista de, caralho, o que vai acontecer? Qual que é o mistério que tá aí, que tá incomodando a gente, né? Mas não, esse ponto sensível, assim... Não é tão forte quanto Breaking Bad, claro. Outra abordagem, mas é interessante. É uma série bem escrita, uma série que consegue conduzir a gente. Ah, essa eu amo, Six City Wonder. Por que você tá pesquisando essa série aí? Essa daí eu vi.
Galera, ó, vou recomendar essa série aqui, ó. Se você quer uma série que te toque de verdade.
Uhum.
Eu vi, porque eu assisti muito tempo atrás, e depois eu assisti uns dois anos atrás com a minha esposa. Porque eu lembrava que eu tinha assistido essa série quando eu passava tipo no SBT, tipo de madrugada. Eu acho que eu voltava da escola lá e aí eu ia pra assistir essa série, assim. Eu tinha boas lembranças. E aí eu peguei com a minha esposa pra assistir e falei, caralho, essa série é muito, muito boa. Ele é, basicamente, pra quem não sabe, a série se chama Six Feet Under. É da HBO. Então, passava no SBT, como eu falei. E acho que em português a Sete Palmos. Mas é basicamente sobre uma família que eles são funerária.
É. Eu vi esse ano essa série aí. Vi, assim, tipo, uma só vez. Assim, eu acho que é minha série favorita. Se pá. É, assim, nem das melhores, assim. Incrível, assim. Os melhores roteiros, né? Puta, melhores sacadas.
E tem o melhor final. Você nunca vai ver um final melhor do que essa série.
É, o melhor final, é exatamente isso que eu ia falar. Puta final. Não, que esse final é sensacional, né, cara? Série incrível, todo mundo morre. mas... Não é verdade? Já que estamos falando pra quantas pessoas... Não, é incrível, incrível. Não, Six Wonder me pegou muito.
Não, mas voltando. Furibus. Não, tudo bem, só tô falando assim, né? Não fique tão empolgado.
Não, eu não tô falando que é a melhor série do mundo, mas assim, tá sendo interessante, tá sendo um caminho interessante, assim, desse negócio de querer se situar, o que vai acontecer. Eu acho que tem, assim, o que pega é contemporaneidade da série. Eu acho que eu já tinha comentado quando eu fiz a primeira indicação dela, é sobre essa questão do... De também ser uma reflexão, acho que, sobre o relacionamento dos humanos com a inteligência artificial, porque a gente tá... Em tese, a inteligência artificial também tem essa ideia de ser uma única consciência, né? Tipo... O compactado em um só lugar, né? Como se todas as cabeças do mundo pensassem juntas num lugar, assim. Tipo, todas as informações, tudo que a gente sabe, todos... fosse... E quando a gente se comunica com essa inteligência artificial, a gente tem essa dicotomia de, ao mesmo tempo, a gente tá lidando com um robô, mas ao mesmo tempo a gente cria um estranho afeto, né? Nessas conversas e tal, né? Essa coisa de... Porque, vamos contextualizar, né? Pra quem não conhece a série, o que é o Pluribus, né? É um vírus meio maluco que pegou todo mundo e todo mundo tá tipo, conectado a uma única consciência. Então todas as histórias estão condensadas na consciência de todo mundo ao mesmo tempo. Então as pessoas... Dessa nova pós chegada desse vírus, elas não falam mais em primeira pessoa, são em terceira pessoa, né? Nós somos o John Cena, como que é? O
Ileísmo.
Nós somos o Luiz Terra, então eu me lembro um pouco essa coisa da inteligência artificial, até o lance da como que eu posso dizer? Essa coisa de serventia, né? Esse serviçalismo que a tecnologia tem com a gente hoje, né? De a gente pede uma coisa, ela entrega todas as informações, curiosidades, não sei o quê. Tipo, essas pessoas que estão ao redor dessa personagem, que não, por algum motivo estranho, não foi infectada por esse vírus, todo o resto do mundo tá, parece que, a serviço dela, assim. Se ela pede uma granada, eles vão dar uma granada pra ela. Se ela vai perguntar coisas complicadas, assim, falando sobre... Daí também tem um pouco de algum aspecto moral, assim, que me lembra também, inteligências artificiais, porque a gente já perguntou algumas coisas proibidonas pra puxar de GPT, assim, né? Tipo, técnicas eficazes de suicídio, essas coisas. E tipo, ele sempre fala, não, melhor não. Mas tipo, se você souber conversar com jeitinho, ele vai dar também. Peraí, né?
Você pediu dicas de suicídio pro ChatGPT?
Não, sei lá, foi um exemplo estapafúrdio que me veio na cabeça, mas tipo, coisas assim, tipo de, ai, como que eu consigo piratear não sei o que e tal. Ele vai desconversar, mas tipo, se você fala, não, eu quero... por ponto de vista técnico, sou um cara que tá estudando, não sei o que, e isso me interessa, daí ele vai dar algum caminho aí pra alguma coisa meio amoral, né? Mas a princípio eles têm uma moral, né? Tipo, ah não, esse tipo de informação eu não posso dar, eu não posso falar sobre política, mas daí você vai conversando, assim, dando uma seduzida na tecnologia, ele vai entregando o que você quer. E essa galera do Pluribus é tipo isso, né? Tipo, a mulher quer respostas. Ela tá tentando achar de todas as formas.
Pô, legal. Eu gostei da sua análise, Luiz, dessa correlação aí com a inteligência artificial. Eu não tinha pensado, não tinha visto desse lado, e acho que faz bastante sentido, viu?
Até a forma como eles se comunicam, né, meio automatizada, assim, né?
Que é aí que eu queria chegar, porque a minha referência dessa série, na verdade, é uma outra, que eu já falei aqui no podcast várias vezes, que, me perdoe de dizer isso, Luiz, mas eu acho que parte da sua fascinação é porque você não conhece esse conceito de Hive Mind, você não conhecia o conceito de Hive Mind, que é um conceito que é presente na ficção científica. Onde tem isso? No Star Trek, eles têm os Borg, não sei se você já ouviu falar, Borg.
Já.
Os Borg são... O Picard, ele é spoiler aí da série. O Picard, ele se transforma num Borg, mas é basicamente isso. É um consciente coletivo que são meio robóticos, assim. Né? Eles pegam a pessoa e meio que transformam ela meio cyborg. E é isso. E ela fala com a Hive Mind, assim. Então eles não... E é isso. E eles, pra eles... Pra Federação enfrentar é como se fosse, tipo, o inimigo perfeito, né? Porque a Federação é toda essa coisa de liberdades individuais, aquela... E aí... Os Borg seriam um grupo que é, sabe, extremamente coeso e eficiente e não tem morais, nada. Então seria um inimigo mais fodido, né, pra Federação. E aí eu, não sei, eu enxergo, na hora que começou a série lá, eu falei, na hora que você explicou a série, eu pensei, ah, lembrei de Star Trek. E tem outra coisa do Star Trek também, que no Deep Space Nine eles têm uma espécie lá de... seres que eles vão numa poça, eles podem virar água, assim, igual no Exterminador 2, sabe?
Assim, o cristal líquido, né?
É, eles ficam tipo assim, e aí eles ficam numa piscina, e aí é como se eles estivessem fundidos, assim. Então eles conseguem transmitir informações, transmitir sentimentos, e é assim que eles... Esse é o estado deles, estado natural deles, eles ficam assim. Enfim, várias paradas aí que vêm da ficção científica. E aí eu tô falando isso o quê? Pra apontar o dedo pra vocês que não gostam de ficção científica, ou não... Não que não gostam, mas que vem como uma literatura ou uma mídia inferior, a perceber como é uma...
Não, ficção científica é foda, né, mano? É foda pra caralho. Eu gosto muito do Vonnegut, Kurt Vonnegut.
Ah, puta, eu nunca li ele... Lá no Canadá era...
Nossa, leia Cama de Gato, cara.
Sensacional.
Obrigado. Boa, me trouxe a boa mesmo. E não é difícil, né? Tu me fala que não é difícil, né?
Não é exatamente isso. Ele tem um... Como que eu posso dizer? Ele... O lance dele não é tanto o cenário que ele cria, mas a forma como ele conta isso, né? Tem uma aspereza, assim, de linguagem, assim, um jeitão... Tem um jeito político, né? Meio irônico, com humor, né? E às vezes a gente acha que a ficção científica ela só tem uma base dramática fraca, né? Mas não, tipo, não necessariamente, né? O Kurt Vonnegut não é isso, né? Tipo, tem bastante complexidade. Acho que a boa ficção científica, ela percorre isso, né? Essa questão dos conflitos de relações humanas, relações de classes, né? E o Pluribus, eu acho que, assim, desconfio que ele tá indo por esse caminho também, porque ele tem um certo humor, nonsense também, né, na série, assim. Essa coisa da estranheza, né, do estranhamento, né, como uma forma de você se conectar com o que tá acontecendo, né? O David Lynch é mestre nisso também, nos estranhamentos, né, em você... Em fazer disso um senso de humor, né? É um humor muito interessante. Não é uma coisa necessariamente sisuda e apocalíptica, né? O apocalíptico tem várias formas, né? Várias caras. E eu acho que a galera da ficção científica é muito inteligente, né? Tem que estudar bastante coisa, assim. E ainda tornar a obra... Uma coisa interessante do ponto de vista dramático mesmo, né? Do ponto de vista emocional, né?
Pois. Bom, Luiz, vamos fazer o seguinte, vamos ouvir dois sons aí nessa mesma temática do People Strange, que como a gente tava falando, tocou no Pluribus. Então vamos ouvir mais duas versões. Dessa vez são versões mais... Como que eu posso dizer? Bom, a primeira é muito famosa, que é a versão do Echo the Bunnyman, que inclusive toca no filme do Lost Boys, que por sinal, sabe quem tem do Lost Boys? O Kiefer Sutherland. Sabe o que o Kiefer Sutherland também é?
É o garotinho lá do Exterminador?
Não, não, tá louco? Não, o Kiefer Sutherland é o cara do... Jack Black, não, como que é? O cara do... do 24 Horas, lembra dele?
Ah, o Bauer lá? O Victor Bauer?
Isso, Jack Bauer. Não, mas o Kiefer Sutherland também é a voz do Snake no Metal Gear Solid 5. Aí, ó. Tá vendo? Tudo volta pro Metal Gear. Não tem como.
Tudo se conecta, né, o Metal Gear.
Não. E, então, uma música bem famosa, acho que provavelmente vocês ouviram, talvez a gente já tenha até tocado.
Não,
e logo em seguida a gente vai tocar uma banda chamada Câmera.
Sensacional, bandaça aí. Vamos de Echo the Bunnymen. Se você não conhece Echo the Bunnymen, conhece então através do The Doors. É a banda seminal aí do post-punk. Tem uma história muito legal sobre o Echo the Bunnymen, mas eu vou contar no próximo bloco. Demorou? People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange. Strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down.
Thank you.
é isso aí, a gente acabou de ouvir diretamente da coletânea A Psych Tribute to the Doors, a banda Câmera de Berlim, na Alemanha. Eu acho que é Berlim, né? Eu acho que é Berlim, porra. Esqueci agora se é Berlim ou não, acho que é. Mas é uma banda alemã aí, ó, como que eu posso dizer, representante desse neo-kraut rock, formada em 2010, e participou dessa coletânea que é incrível, cara. Vocês não ouviram ainda, vejam, ouçam, aliás, né? É uma coletânea que junta nomes como Black Angels, bandaça que eu já vi ao vivo, tive o prazer de ver ao vivo. Tem o Psych Hills, Dead Middle, tem Dead Skeletons fazendo Riders on the Storm. Imagine Dead Skeletons, bandaça também. Tem Ravenettes. Então, porra, baita coletânea, baita tributo, aliás, né? E eu selecionei esse daqui da banda Câmera, que gravou People Are Strange. Então, Câmera é isso, é uma versão mais kraut, né? Desse clássico. E daí, procurando um pouco, né, para me contextualizar assim, sobre essa questão das características musicais, né, das bandas de kraut rock, que a gente sempre está citando aí no programa desde a primeira temporada, a gente é muito fã, né? E o Câmera é uma das bandas mais legais dessa nova leva aí de bandas atuais do kraut rock. Eles têm um disco muito bom chamado Post Human, que tem bastante linhas de sintetizador. Prost Woman, na verdade. Prost de... Prost. Não é Post. É Prost Woman. Enfim, bandaça. E tem essa característica que eles incorporaram na música do The Doors, que é esse motorik, que é esse ritmo. Esse ritmo que eu acho que é a coisa mais que mais une todas as bandas, desde o Kraftwerk, ao Can, ao Noi, que é essa batida, esse motorik beat, né? Que eu acho que é a coisa que mais também pegou no pós-punk também, né? Que é essa batida minimalista, 4x4, com uma base, né, que vai se repetindo, minimalista, e que é a cama, né, do som para várias outras coisas acontecerem durante a execução. E é muito foda, né? E também eu tava pesquisando sobre essa estética, né, do motorik, e aí a gente chegou também no Velvet como meio que precursor desse estilo, assim, apesar de ser uma coisa bem comum do rock alemão, né? A Maureen Tucker, né, que é baterista do Velvet, é considerado meio que a precursora desse motorik beat. Então a gente ouviu duas versões bem, bem distintas, né, desse clássico do The Doors, pra você ver que a música, quando ela tem um impacto, né, popular, assim, ela pode ser revisitada de várias formas, né. O Echo The Man, que é a banda que a gente ouviu antes, é uma banda clássica aí também de Liverpool, né, até dos Beatles, que também é grandes clássicos do pós-punk. Ele teve mais uma coisa do Echo The Man que é legal, que é uma banda também que trouxe esse revival anos 60 pro pós-punk. Então, algumas gravações depois do sucesso comercial da primeira onda do pós-punk, começou a buscar referências de rock psicodélico, rock dos anos 60, que na verdade é o que a maioria dessas bandas ouviam, né, na formação, né, sensível dos músicos da banda. E o Echo The Bunnymen é diferente, né? Eles gravaram várias coisas também de outras épocas, né? O Seals and the Banshees fez essa incorporação da rock psicodélico no disco A Kiss in the Dream House e Peep Show, e Riema, que ela gravou Beatles e tal. Tem discos de cover com coisas de T-Rex, de Beatles. tem outras bandas que foram nesse caminho, né? Tem o Psychedelic First, que meio que inaugurou essa onda neopsicodélica dos anos 80 dentro do pós-punk. E o Echo the Bunny fez isso, né? Mas essa música é uma encomenda, assim. Acho que igual o Kit Sebastian, a versão do Kit Sebastian, acho que deve ter sido encomendado pro Pluribus, né? Porque se você procurar música na internet, você vai achar a capinha da trilha sonora da série, né? E o Echo the Bunny fez a trilha do já mencionado Lost Boys. E é uma banda que, nossa, acho que foi a primeira banda de pós-punk que eu me apaixonei. Que eu lembro, assim, de ter, puta, ouvia pra caralho, assim. E ela chegou nas minhas mãos de uma forma muito inusitada, porque a gente já tava num período que tinha internet fácil e tal, mas não tinha o Shazam, né? Então eu lembro que nos anos 2000, meio dos anos 2000, um amigo do meu irmão, que é o Marcão Vida de Papel, que é um pintor, artista plástico fugido aqui de Sorocaba, infelizmente com não tanto reconhecimento quanto ele merece, mas um cara muito genial em vários aspectos. E ele sempre curtiu muito som também. E meu irmão já tava entrando nessa vibe de ouvir rock gótico, Bauhaus, Seals. Daí ele deu um CD, um CDR pro meu irmão. Só que qual que era o lance desse CDR? Ele não tinha nada escrito, né? Porque a gente escreve na canetinha, é o CD do Echo the Bunny. Não tinha nada escrito, não tinha nada. A gente chegou, meu irmão chegou com esse disco, colocou pra eu ouvir. E eu fiquei, assim, fascinado por aquilo, assim. Eu não sabia o que era, não sabia. Não imaginava que banda que era. Eu ficava elaborando teorias de que banda podia ser. Então eu conheci todas as músicas da banda sem saber quem que eles eram. E eu achava na minha cabeça que era tipo um disco antigo do U2... Até pensei que fosse alguma coisa, sei lá, The Doors, sem o Jim Morrison, sei lá o que eu achava que era. Eu ficava nessa dúvida, nossa, que banda que é. Daí um dia eu perguntei pro Marcão, mano, não para ouvir esse CD, que é isso daí que eu tô ouvindo todo dia? Eu não sei o que que é. Daí ele falou, o Echo the Bunny. Eu falei, porra, que foda. Daí nesse CD tinha também essa versão do Doors, que é sensacional, né? E essa música do Doors é demais também, né? A gente não escolheu aleatoriamente, assim, por acaso. Porque ela eu acho que é a expressão de uma época, né? Eu penso que esse disco foi o disco que veio essa música, é o Strange Days, é o segundo disco do Doors. Foi lançado já no final de 1967, né? O segundo semestre. E pega um pouco essa euforia, né, dessa época. Né, do chamado Verão do Amor, Flower Power, não sei o que, acontecendo um monte de coisa, Guerra do Vietnã, movimentos contraculturais assim a todo vapor, Stonewall, e no meio disso Doors, duas bandas, né, Doors e Velvet, né, que eram as bandas que estavam nesse meio, mas no tempo não era uma banda necessariamente hippie, né, eram as bandas com uma temática um pouquinho mais obscura, né, a influência literária do Morrissey, Jim Morrison, era mais Jack Kerouac, Allen Ginsberg, Arthur Rimbaud, até Aldous Huxley, né? As Portas da Percepção veio do Aldous Huxley, aí mais uma vez, ficção científica influenciando a cultura pop, né? Edgar Allan Poe, então o Jim Morrison tinha essa veia poética um pouquinho mais reflexiva, assim, um pouquinho menos emocionada com a psicodelia, né? As músicas deles têm uma coisa um pouquinho mais dark, né? Assim como o Velvet Revolver, né? Que é uma coisa mais urbana também, mais suja, né? O Doors não dialogava muito com essa alegria, essa coisa colorida do rock psicodélico, né? Então, que essa música reflete justamente esse estranhamento, né? Tipo, essa coisa de não se encaixar muito bem, né? No que tá acontecendo no mundo, né? Encaixar entre as pessoas, né? Tipo, people are strange, as pessoas tão estranhas, né? Eu estranho. Eu acho que é uma música muito sobre isso, né? Sobre essa coisa da identidade, né? De você não tá sentindo parte disso tudo, né?
Ok, compreendo. Eu não sei se... É que Sendo bem sincero, do nossa perspectiva moderna, soa muito, sei lá, adolescente, superficial essa reflexão, né? Aí você... O que, que isso quer dizer? Quer dizer que as pessoas antigamente eram mais burras, né? Menos cínicas?
Não, eu acho que havia, é o que eu tava falando, nessa época havia um engajamento político muito forte, acontecendo várias coisas, né? E, mas assim, também, tipo, tava acontecendo também o boom das drogas lisérgicas, que era uma novidade, né? Na época, assim. E que, com certeza, o Dwarf surfou nessa onda, mas o Jim Morrison já tava um pouquinho... Como que eu posso dizer? Já tava observando que tava acontecendo um processo de alienação, assim, né? Midiática, talvez, sei lá. Porque a contracultura virou moda, né? Então a coisa foi muito fácil pra tudo isso se tornar um produto, né? Essa subcultura hippie e tal, então... Eu acho que bandas como o Doors e o Velvet, elas meio que iam nessa contramão, assim, de meio que tratar com escárnio, né, essa situação, né. É, não era um tipo de banda que tinha, assim, essa intenção de ser uma coisa super comercial. Até porque nem foi, né, na verdade, na época, quem consumia os sons do The Doors, assim, era mais... Essa galera cabeçuda, intelectual. Poucos sons, assim, acabaram tendo grande expressão, né? Um deles é o Light My Fire, que nem foi composta pelo Jim Morrison. Vale a menção também. Mas, assim, óbvio, né? A galera tava consumindo coisas diferentes nessa época e o The Doors tinha uma presença no imaginário das pessoas, né? Nem tanto que essa música que a gente ouviu, né? O People Are Strange chegou ao 12º lugar das paradas da época, né? Mas ainda assim era uma pedra deslocada no meio do caminho. Mas mas óbvio, né? Ainda assim o Doors tinha altas conexões com a cena que tava vivo, que tava acontecendo, né? Inclusive no livro que eu li sobre a biografia do Jim Morrison, ele era muito fã da banda Dan, né, do Van Morrison, que curiosamente o cara também tinha o mesmo sobrenome, mas não são parentes, né, o Van Morrison é inglês e tal, então ele curtia essas coisas de rock, de garage de rock, The Kinks, até aquela banda Love e tal, mas uma outra viagem, né? A música música desse disco tem uma outra viagem, né? Tem muita coisa de uma presença teatral, né? Inclusive, né, o primeiro disco já tem, né? Já tem a influência do Brecht, né? Eles usam uma música de teatro, né? Aquela Whiskey Bar lá, Whiskey Song lá, é uma música de teatro, né? Então eles têm também essa influência teatral, essa coisa do Vaudeville, né, que são essas canções popularescas francesas do começo do século, que tem uma coisa meio de satírica, uma coisa meio circense, né, as próprias linhas de teclado do Ray eram bastante, surfava nessa onda circense, né, uma mistura de circo com pesadelo ao mesmo tempo, né, tem uma coisa meio dark também, né. Então, Doors, assim, comparando tudo que tava acontecendo, Jefferson Airplane e tal, era uma banda mais dark, uma banda mais obscura, né? É isso que eu quis dizer.
Ah, muito bom, muito bom. Olha como eu gosto desse podcast aqui. Olha como a gente gasta nosso tempo, né? O Luiz leu a biografia do Jim Morrison pra fazer o podcast.
Imagina, claro que... Não, isso eu já tinha lido faz tempo, já.
Tá.
É o que eu gosto do Doors. E no livro Mate-me, por favor, né, os autores agora que eu não vou me recordar, mas colocaram o Doors como meio que o marco zero do punk, né? Assim, a banda que começou essa porra, porque eles tinham muitas essas coisas de polêmica também, né? E eles tinham conexões com o Velvet Underground, né? O Jim Morrison foi namorado da Nico também, né? Curiosidades do rock.
Já que estamos falando tanto de The Doors, eu preciso saber a sua posição nessa questão, que é do... O que, que você acha do Jim Morrison ser muito... ser um galanzão, assim? Tu acha que tira um pouco da banda?
Não, eu acho que faz parte da mitologia cênica da banda, né? Essa coisa do sex appeal, né? Da sexualidade, eu acho que uma coisa também dessa época, né? Não tinha muitos ícones sexuais masculinos, né? Assim, eu acho que o único que veio antes era o Elvis, né? Os Beatles não eram nem um pouco sexys, né? O Rolling Stones tinha, né? Só que era uma coisa sexy mais feminina, né? O Jim Morrison meio que trouxe essa coisa da masculinidade do homem. Pode ser também meio sexy, meio lagarto no palco. Ah, eu acho interessante. Eu acho que esse que foi o grande pulo do gato pra banda poder se vender também, né? Como sei lá, um produto, né? Por mais que eles fossem contra a cultura, eles precisavam ser, minimamente, autossustentáveis enquanto artistas, né? Então, o Jim Morrison explorou essa imagem, né? Bastante de rockstar, né? E, assim, eu acho que em um determinado momento ele se perdeu também nesse personagem, né? Porque, a princípio, não era, eu acho, que a intenção dele, né? Ele era um cara também... intelectual, né? Veio do cinema, tipo, tava ligado muito em outras coisas. Mas acabou conjurando tudo, né? Toda essa libertação cultural acabou conjurando nisso. E a gente sabe que o Jim Morrison deu muito problema pra banda também, né? Não era só um... Assim, não só colaborou, como ele atrapalhou muito a banda, né? Tipo, essa questão do alcoolismo, dessas polêmicas, brigas, né? Bastante. Os shows deles eram bastante. Às vezes eram catárticos, mas às vezes era um fiasco, porque o cara não tava em condição de se apresentar, né? Só que aconteceu que a banda, assim, tipo, podia ter expulsado o cara, né? Mas não expulsou, sabe por quê? Porque eles tinham Doors do Jim Morrison ficar sem emprego.
Caraca, muito bom, muito bom, muito bom. Luiz, o papo aqui tá ótimo, mas vamos dar uma pausa e continuar no próximo episódio, porque senão vai ficar muito grande aqui e tem muita coisa mais pra falar. Término da parte 1, e semana que vem a gente volta com a continuação dessa conversa e mais. A gente vai trazer aqui, ó,
mais dias estranhos pra gente.
Então, Luiz, como você tinha falado do moleque do Exterminador 2, né, que é o Edward Furlong, que também ele fez a outra história americana, que por sinal também tem como personagem o ator Avery Brooks, que é o protagonista do Star Trek Deep Space Nine, tudo se liga. Ele gravou um CD, acho que é só disponível no Japão, de músicas, e uma das músicas que ele canta é essa versão do People Are Strange. Uma versão meio curiosa. Fiquem aí com elas e até semana que vem.
Tchau! We'll be right back.
Snake! Fox! Die! Jenny!